Na aula de hoje, nós vamos fazer um esforço de interpretação, não é? Deste texto histórico escrito pelo John Keynes e publicado logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em consequência da conclusão da Conferência de Paz de Paris, não é? Da qual ele, o John Keynes, fez parte como membro da delegação britânica. O título, As Consequências Econômicas da Paz, não é? Vai, claro, recuperar o elemento central da preocupação do Keynes, que é o equilíbrio econômico como uma condição da paz duradoura, e como este equilíbrio foi prejudicado, não é? Durante as negociações da Conferência de Paz e, eventualmente, nos termos do Tratado de Paz, depois a resultante dessa conferência. No nosso encontro sincronizado amanhã, eu vou mostrar, vamos assistir juntos esse vídeo, que na verdade é uma entrevista com o autor deste livro publicado recentemente, The Price of Peace: Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes. E aqui ele vai falar um pouco de onde vem o Keynes, quem que é o Keynes e como o papel das ideias, né, dele, que vem a se tornar um dos economistas mais influentes do século XX, também operou para configurar, não é, a natureza desse acordo de paz, até onde ele pôde, não é? Porque parte do que ele vai resenhar, principalmente no capítulo 3, né, do texto de hoje, do capítulo 3 do livro, é enfim, a dualidade entre os interesses da França, representado pelo Clemenceau, e os interesses da Alemanha naquele momento, né? E como essa negociação na Conferência de Paz, ela empaca, na verdade, nas ideias do Wilson e dos próprios representantes britânicos, tendo em vista a insistência da França, não é? E as preocupações dominantes do Clemenceau e também a pessoa do Clemenceau, que é algo que o Keynes vai resenhar um pouco para a gente também no capítulo 3 do livro, da mesma forma que ele vai contar essa história com relação ao Woodrow Wilson, né? Quem é o presidente Wilson? De quem ele vem? E o que está por trás desses 14 pontos, não é, que ele está trazendo para a mesa de negociação e defendendo de uma forma tão contundente, né? Então, a nossa abordagem nesse texto em particular, ela vai ser mais fluida, é um texto histórico, é um testemunho. E a minha proposta para nos ajudar a ancorar um pouco a discussão é pensarmos a explicações contraditórias da guerra, não é? Dentro da análise paradigmática da teoria de relações internacionais, como eu vou colocar para vocês aqui no slide seguinte. Já na página 7 do primeiro capítulo, não é? O Keynes afirma: se for possível esclarecer um pouco mais alguns dos principais elementos de instabilidade na vida econômica da Europa, que já estavam presentes quando a guerra começou, isso nos ajudará a apreciar o caráter e as consequências da paz que impusemos aos nossos inimigos. Então, aqui ele já anuncia a preponderância, né, desse aspecto econômico, tanto como causa da Grande Guerra, em 1914, como quanto um elemento que contamina, não é, as qualidades, compromete, na verdade, as qualidades do equilíbrio produzido na Conferência de Paz de 1919, não é? E claro, em retrospectiva, a gente sabe que essa paz não foi uma paz duradoura, né? A Segunda Guerra Mundial eclode em 1939 e se faz preceder, não é, por várias violações dos pactos assumidos pelos estados nessa mesma Conferência de Paz de 1919. Então, esse treinamento econômico, né, esse olhar técnico e perspicaz para as condicionantes econômicas do poder político é o que diferencia a análise do Kant de outras análises que a gente viu da política internacional nesse mesmo momento e mesmo também durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Essa centralidade da condição econômica, veja só, ele recupera para a gente de uma forma bastante elaborada nos capítulos 1º e 2º do livro, não é? Mostrando como o crescimento populacional, na verdade, implica um descompasso, não é, com a capacidade produtiva, sobretudo na Europa continental, não é? E ele vai resenhar para a gente como, a partir da década de 1870, o crescimento populacional na Alemanha e na Rússia, mas também na França, não é, impõe pressões na sociedade que, na opinião dele, Keynes, não podem ser resolvidas de outra forma que não através do conflito armado, não é? O Keynes, ele é visto na literatura, e isso vai aparecer um pouco no vídeo que nós vamos assistir, como um filósofo das crises, não é? Ou seja, como alguém que pensa momentos de crise na história internacional e como esses momentos, também rotulados como conjunturas críticas, não é, mais contemporaneamente, estão associados a fenômenos econômicos bastante específicos, não é? Então, para além do crescimento populacional, que, lembrando, né, já havia sido resenhado por Malthus e apontado, não é, como um problema sem solução internacional e política, o Keynes vai também salientar a questão da acumulação de capital, né, da acumulação financeira inerente ao capitalismo, que também assume proporções enfim, muito diferentes dos padrões do início do século XIX, né, nessas mesmas três décadas, de 1870, 1880, 1890. Ele, curiosamente, traz uma leitura muito peculiar da Revolução Russa, né? Ele atribui, na verdade, os desdobramentos da ruptura com a proteção à propriedade privada e tudo mais, não é, que implica essa ruptura institucional, aos mesmos fatores econômicos, né? Da acumulação de capital e da escassez, da escassez tendo em vista o aumento populacional, que na Rússia assume uma dimensão até maior, né, do que o crescimento populacional da Alemanha. Tá? Então, ele diz que, na verdade, a Revolução Russa, aqui, de acordo com a interpretação dele, seria muito mais uma consequência dessas condições estruturais do que do próprio movimento bolchevique ou do próprio autoritarismo exacerbado, czarista, etc. Tá? Então, aqui eu queria ressaltar essa leitura econômica do fenômeno político, não é? E, ao mesmo tempo, uma defesa que vai caracterizar a produção acadêmica do Keynes, enquanto economista, da economia do bem-estar, não é? Portanto, de um papel do Estado como entidade protetora da sociedade, inclusive no sentido de reduzir desigualdades e, claro, de evitar as guerras, não é? E quando confrontado com guerras, também defender o bem-estar dessa sociedade, não é? Ou seja, resolver a guerra e encontrar uma paz que seja uma paz duradoura, uma paz dotada das tais qualidades de magnanimidade, né, que ele resgata aqui mais uma vez. Trazendo essa reflexão do Keynes, em particular, não é, da preponderância dessa condição econômica para o debate teórico em relações internacionais, eu sugiro nos perguntarmos, não é, o que explicaria a guerra no âmbito do realismo clássico? O que explicaria a guerra de acordo com os autores clássicos do liberalismo no estudo de relações internacionais, inclusive o próprio presidente Wilson, né, que lança esse convite à expansão liberal com os 14 pontos em 1918. E por último, o que seria a guerra, não é, na visão construtivista, vejam. E aqui o Keynes, na verdade, está ressaltando para a gente o papel das ideias, não é? O papel das personalidades desses indivíduos que estão sentando aqui nessa conferência de paz. Ele está mostrando como nessas sociedades, e ele fala com muita propriedade da Europa continental, né, da realidade dos cidadãos na França, na Alemanha, no final do século XIX, de como esse fenômeno da escassez, não é, e de uma desigualdade crescente, de um distanciamento dos segmentos da sociedade mais empobrecidos, se não de um proletariado oprimido, das elites econômicas que estão engajadas nesse processo de acumulação, que ele diz sem propósito, né? Ele, o Keynes. E como esses indivíduos, não é? E claro, a representação dessas frustrações e dessas preferências nas esferas de poder está por trás do conflito, não é? E esse conflito que vem a eclodir em 1914, tá? Mais que isso, ele vai encontrar, não é, esses mesmos elementos de ideias e de preferências e de personalidades conflitantes na Conferência de Paz de 1919, não é, da qual ele participa ativamente e participa também como observador, não é? Portanto, no capítulo terceiro, ele vai a fazer uma descrição minuciosa das personalidades do Clemenceau e do Wilson e mostrar, na verdade, como o presidente Wilson falha, né? Como ele fracassa nessa tarefa de impor uma paz, ou de convencer, na melhor das hipóteses, né, os outros três negociadores na mesa dessa paz pautada pelos 14 pontos que ele traz na sua pasta, não é? Então, o Keynes vai mostrar para a gente como o Wilson, na verdade, sucumbe às estratégias de negociação e de argumentação, principalmente do Clemenceau, e que, na verdade, a paz que ele traz, né, na sua pasta, pautada por esses 14 pontos, não prospera, não é? O acordo, o Tratado de Paz negociado em 1919 já contém, não é? E o Keynes prevê isso de uma maneira muito, muito inteligente, um equilíbrio instável que vai culminar com o rompimento dessa paz, não é? E eventualmente com a Segunda Guerra Mundial. Durante a aula, claro, eu gostaria de recuperar um pouco com a participação de vocês, não é? Em que medida essa leitura, essa interpretação do Keynes, diverge das outras leituras, das interpretações realista e liberal? Por falar no papel das ideias, vamos resenhar então algumas das principais ideias que aparecem nesses três capítulos. Do livro do Keynes que lemos para a aula de hoje, né? Inicialmente, a preferência dessas sociedades europeias pela acumulação de capital e pelo adiamento do consumo, Vejam. E é aqui que ele traz essa noção de uma acumulação sem propósito, não é? Ela é uma acumulação que, em parte, reage à repercussão das ideias do Malthus, né? E que vem esse problema do crescimento populacional como um problema sem solução técnica, que é algo que, inclusive, o Garrett Hardin vai retomar mais na frente, na década de 70, agora do século 20, não é? Mas que ali, quando o Malthus traz essas análises, bom, a repercussão é muito negativa, né? O cenário é muito pessimista. E segundo Keynes, na melhor forma de reação racional a esse pessimismo, né? As elites econômicas agora abraçam uma estratégia de acumulação de capital, dissociada do consumo, não é? O que é que isso causa? Isso causa um engessamento dessas economias, não é? Porque o potencial produtivo dessa acumulação de capital não se realiza, não gera empregos, não gera atividade produtiva, não gera sequer crescimento econômico, tá? Mas ele identifica isso como uma preferência muito clara nas elites econômicas francesas, britânicas, alemães, italianas, russas, não é? Daquele momento. Por outro lado, a partir dessa década de 70, né, no século 19, tem início um processo de interdependência econômica crescente na Europa, não é? De um fluxo de comércio intenso, que, claro, a guerra virá a destruir, não é? A comprometer, com implicações muito concretas para não apenas a saúde econômica desses estados, como a gente sabe, né? O colapso econômico foi generalizado depois da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente para o bem-estar dos indivíduos nessas sociedades, não é? Um bem-estar que tinha sido consolidado aí ao longo dessas décadas do final do século XIX e início do século XX, né? Que está muito bem resenhado por todos esses autores que retratam a Belle Époque, não é verdade? Na literatura, no teatro, contribuições na música, na poesia, nas artes plásticas. Então, essa interdependência tem consequências muito importantes para a guerra também, não é? Porque ela agrava as consequências da guerra. E, desnecessário dizer, ela torna o próprio esforço de guerra muito mais difícil e custoso, não é? Terceira ideia que o Keynes apresenta para a gente é um desejo, né, uma perspectiva de reverter esse pessimismo malthusiano através da acumulação de capital na segunda metade do século XIX. Né? Então, é a acumulação de capital dissociada do consumo. Tá? E isso é uma característica muito importante e, segundo ele descreve, uma ideia generalizada nas elites econômicas europeias naquele momento. E, por último, algumas peculiaridades econômicas da Europa às vésperas, não é, da eclosão da Primeira Guerra Mundial, que agora dizem respeito ao início de um processo de escassez, não é, em parte decorrente dessa dissociação entre acumulação capitalista e engessamento da produção econômica, né? Porque o consumo era adiado para um futuro, era adiado para a próxima geração. Ele sugere até que essa ideia de dizer vamos poupar para as gerações futuras era mera retórica, né? Que, na verdade, a ideia de poupar ela era completamente dissociada de qualquer propósito concreto. E esse descompasso, não é, na economia produz escassez, e essa escassez acirra, portanto, os conflitos latentes, não é? Mais uma vez, entre a França e a Alemanha e os seus respectivos aliados, que, claro, vão tomar partido aí quando o conflito eclode em 1914. No terceiro capítulo, o Keynes vai portanto, testemunhar, né, em primeira pessoa para a gente alguns dos acontecimentos ali da Conferência de Paz, né? E vai ressaltar o papel da motivação dos atores principais, aqueles que estavam sentados na mesa, tá? E aqui a gente encontra, na verdade, um elemento de análise tipicamente construtivista, né? De como essa motivação chega junto com esses indivíduos, claro, mas ao mesmo tempo ela é um objeto de influência recíproca, não é? Ao longo do processo de negociação. Então, o Keynes resgata essa motivação e vai, na verdade, apresentar para a gente, né, o que são as preocupações da França, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, eventualmente dos Estados Unidos, e de como as preocupações com a segurança da França se sobressaem, não é, vis-à-vis as preocupações dos outros estados envolvidos. E aqui, mais uma vez, como a França do Clemenceau, né, e como a personalidade do Clemenceau se juntam numa única ideia, né, a ser perseguida, defendida, né, durante essa conferência de paz. E de como a experiência de negociação do Clemenceau e da sua equipe, né, de assessores, de certa forma, lança mão de várias artimanhas, várias estratégias de negociação e de convencimento, não é, para impor os principais traços econômicos do tratado que a França trouxe para a mesa, não é? E basicamente a ideia aqui era enfraquecer a Alemanha, não é? E ter a certeza de que essa Alemanha, a perdedora da guerra, não seria capaz de se reestruturar, de se recompor, inclusive economicamente, para competir e eventualmente ameaçar a França, né? E por último, claro, a Conferência de Paz é o cenário aonde o Woodrow Wilson vai não apenas apresentar, não é, mas defender os 14 pontos que ele traz para a mesa, quase como uma condição, não é, para o Tratado de Paz, e leia-se também uma condição para os esforços que os Estados Unidos estão trazendo enquanto elemento de barganha para contribuir na reconstrução, não é, dessa Europa. E aqui, claro, a Europa vencedora, não é? A França, a Inglaterra. E sem falar de financiamento especificamente, ou de um pacote, né, como veio a ser o Plano Marshall no final da Segunda Guerra Mundial, por si só, a dependência da França e da Inglaterra das exportações norte-americanas já era o suficiente para que o Wilson se fizesse ouvir, não é? E, enfim, tivesse um espaço nessa mesa de negociação muito importante. Na opinião do Keynes, o Wilson falha, na verdade, não é? Nessa tarefa de impor esses 14 pontos como condições sine qua non de um tratado de paz, não é? E muito embora esse fracasso não seja transparente e óbvio, o Keynes, em alguns momentos nesse terceiro capítulo, vai mostrar para a gente como o Clemenceau, de certa forma, propôs alternativas, não é, às ideias do Wilson, que na verdade incorporavam elementos dos 14 pontos, mas no fundo, no fundo, atendiam às condições que a França trazia para a mesa de negociação, né? Principalmente na clivagem das condicionantes econômicas do tratado. No próximo slide, que é também o nosso último slide, eu trago para vocês esses 14 pontos, e a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre esses 14 pontos, não é? Enquanto documentos fundamentais, né, fundadores dessa visão liberal, da guerra e da paz, não é? na política internacional proposta pelo Woodrow Wilson. Aqui eu trago então os 14 pontos e a fonte é a Wikipedia, sendo que eu enfatizei, vejam, aqueles 5, 6 pontos, na verdade, que têm consequências mais diretas para a política internacional como um todo, a nível de comprometimento internacional, tá? Portanto, o destaque aqui com a fonte maior vai para esses 6 pontos, e com a fonte menor, não é? Aí, a partir do 6º ponto até o 13º ponto, estão arranjos que o Wilson traz para a mesa de negociação que dizem respeito a praticamente a negociação de fronteiras, tá? Então, esses são menos relevantes para a política internacional no sentido mais amplo, né? E por isso eu não vou me ater muito sobre esses. Mas eu proponho que a gente retome esses 6 principais pontos para vermos em que medida, né, cada um deles talvez foi subsequentemente violado, né, nos anos seguintes à Conferência de Paz, e como essa mesma atitude de violação pode estar associada, né, à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o primeiro ponto faz uma grande defesa da transparência, né, e dos tratados abertos, tá? Do fim de pactos secretos, que é uma coisa que o Kant já falava lá atrás, né, quando ele escrevia a Paz Perpétua. Se vocês lembram, uma das cláusulas, né, daquele tratado é que todos os demais tratados seriam agora abertos, né, e transparentes. O segundo ponto do Wilson é uma grande defesa do direito de navegação nas águas internacionais, tá? Portanto, a ideia de livre navegação, seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra, tá? Terceiro ponto é a defesa da liberalização comercial, não é? De uma forma não discriminatória, de uma forma a garantir a isonomia. E aqui aparecem dois dos princípios que já norteavam os acordos de comércio bilaterais negociados no século XIX, que é o princípio da nação mais favorecida e o princípio do tratamento doméstico, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso durante a aula. Mas a ideia aqui é construir uma paz a partir do comércio internacional, né? Que é algo que vai ser retomado, como vocês sabem, analiticamente por autores liberais aí, já na segunda metade do século XX. Quarto ponto, diz respeito ao desarmamento, né? E um convite ao desarmamento pautado pela ideia de que a existência de exércitos, de força aérea, de marinha, né? Muito importante no caso da Grã-Bretanha, seria agora limitado às necessidades da segurança interna. Quinto ponto, veja, diz respeito a ajustes livres e imparciais, assim como abertos, das reivindicações das colônias, né? Portanto, uma solução ajustada, né, conveniada, consertada, das demandas por parte das colônias. E a gente, né, pode ver como os desdobramentos da própria Liga das Nações, através do sistema de mandatos, desvia significativamente, não é, dessa proposta de ajustes livres, imparciais e abertos. Aonde está a voz das colônias, né? As colônias permaneceram colônias, elas passaram agora a operar no interior, ou a serem governadas, né, administradas no âmbito de um sistema de mandatos, coordenados pela Liga das Nações. E, por último, claro, o ponto número 14, a defesa da formação de uma Associação Geral de Nações, que viria a ser a Liga das Nações.